reflexos da crise, a gente vem trazendo alguns números aqui. Por exemplo, o número de microempreendedores individuais que trabalham dentro de casa cresceu 10% em 2 anos. Dados do Sebrae revelam que o índice passou de 43% em 2013 para 53% em 2015. Nós estamos em contato neste momento com o novo gerente do escritório Sebrae, aqui em Campinas, o Fábio Ravazzi Gerlache. Bom dia, doutor Fábio.
Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da CBN.
E a crise é que tem motivado isso, né?
Também é um fator relevante, importante para justificar esse aumento de mês em casa, né? Mas também já era um movimento, já era uma certa tendência por questões de família, né? Por questões de custos. Então já vinha e a crise potencializou, sem dúvida, esse número.
E como é que funciona o trabalho desse MEI em casa? Praticamente é uma coisa que é uma tendência, né?
É uma tendência, porque ele tem mais independência, autogerenciamento, mais contato com a família, flexibilidade, ele tem uma série de vantagens, né? Custos, mas ao mesmo tempo tem uma série de pontos de atenção que ele tem que ter e riscos envolvidos. Então sempre é importante ele entender qual é o negócio dele e quais as regras que estão envolvidas quando ele decide montar um negócio na própria casa, principalmente se for um prédio ou um condomínio que também tem suas regras próprias, né?
Então vamos lá, vamos começar pelas vantagens. Quais são essas vantagens, né, para quem é um microempreendedor individual, de trabalhar dentro de casa?
Bom, ele tem mais independência, né? Ele tem liberdade para atuar, para gerenciar a sua rotina, maior contato com a família, flexibilidade de horários, redução de custos fixos, definição de horário de trabalho, atendimento 24 horas se ele quiser. Então essas são talvez as principais vantagens envolvidas. Por outro lado, quando a gente também olha parte desse atendimento 24 horas, que ele está à disposição o tempo inteiro, também é uma desvantagem, porque aí é o excesso de carga de trabalho, ele perde a privacidade, dá um certo isolamento social, que aí ele perde muitas vezes algumas oportunidades. Então tem as vantagens e as desvantagens, né? Sempre olhando para esses dois pontos aí. Mas sem dúvida a questão do custo, né? Da redução de custo fixo quando ele está em casa, não precisa alocar um espaço, é sem dúvida um grande atrativo. E aí tem também a questão da tecnologia. A tecnologia permite que da sua casa que ele preste serviço para qualquer lugar se o negócio for feito em casa mesmo.
Hoje a situação ficou mais fácil, né, para conseguir fazer isso com a tecnologia que nós temos, né?
Sim, sempre. E agora, também tem uma diferença nesses negócios realizados em casa, que são os negócios em casa e o realizado na própria casa e os negócios onde o endereço é a casa, mas ele é realizado fora. Então também tem, a gente começa a perceber às vezes um prestador de serviço que está ali em casa, prestando serviço fora, que é um misto de preocupação com o que ele vai buscar lá fora, mas também ele tem a questão do custo reduzido a partir do momento que ele está em casa ainda.
E, doutor Fábio, o senhor falou sobre uma situação de uma pessoa que mora num apartamento ou num condomínio. Ele tem que ter alguns cuidados, né?
Sim, todo negócio tem que ter cuidados e precisa ser bem orientado. Então, na dúvida, procure o Sebrae em Campinas, procure a Casa do Empreendedor em Campinas, que são pontos de referência para que esse microempreendedor individual ele consiga se estruturar da melhor maneira possível. Então, todos têm regras específicas, mas quando você está num prédio ou num condomínio fechado, esses também têm suas regras próprias. Então, nem sempre o que é permitido legalmente é permitido dentro do condomínio se ele está legalizando o seu negócio. Então, é importante que ele se cerque de todos esses cuidados para não inviabilizar o negócio, né? Então, também uma outra questão que a gente observa, essa semana eu estava conversando com dois empreendedores que estavam me falando sobre isso. Eu estava prestando serviço em casa e, de repente, a minha esposa pede que eu ajude ela em alguma atividade em casa. Muitas vezes ela não entende que eu estou ali trabalhando, né? Apesar de eu estar em casa, eu não estou descansando, eu estou trabalhando, eu preciso ter horário, eu preciso ter rotina, né? Então, na mesma forma que a família ajuda no negócio para você ter um ambiente de maior qualidade de vida, e muitas vezes, se não definir a rotina e os horários bem definidos com todo mundo em casa, acaba sendo um problema também, né? Você imagina em casa e o filho lá pedindo a atenção do pai e um cliente. Quem que dá prioridade? Para o cliente ou para o filho?
Exatamente.
Então são questões complexas.
Exatamente esse ponto que eu ia falar. Você tem uma pessoa, um pai, uma mãe, trabalhando dentro de casa e o filho chega da escola. Ele vai querer ficar com o pai, com a mãe, né? Nesse período. Estou aproveitando aqui, já que está em casa, né? Vamos brincar. Não vai dar, né?
Exatamente, né? E aí, assim, quem tem mais importância na vida da empresa, o cliente ou o filho? Com certeza, na vida da empresa, o cliente. E na vida da família, né? O filho. Então, assim, em que momentos eu devo dar mais atenção para um ou para outro? Se isso for bem definido e fica claro para todo mundo em casa, você minimiza muito os eventuais problemas que possa ter, né? Também tem a questão do caixa, né, Flávio? Muitas vezes as empresas, as pequenas empresas, de uma maneira geral, muitas vezes misturam o caixa da empresa com o caixa da família. Você imagina em casa, né? Como é que eu vou... qual é o custo real do meu serviço? Imagina que eu comecei o meu negócio em casa e eu pretendo um dia sair da minha casa e ir para um negócio. Se eu não prever que, ao sair da minha casa e ir para um local próprio, eu vou ter um custo agregado, talvez eu esteja vendendo o meu serviço hoje por um preço que ele não se viabilize no futuro fora da minha casa. Então, agora, como ratear a energia elétrica, por exemplo, como dividir o computador que é da família com o computador que é da empresa, né? Então tem uma série de questões, mas sem dúvida as duas principais têm a ver com família e o caixa.
Porque tem tudo a ver, né, essa questão. Você está trabalhando em casa, mas é o seu negócio que, se você estivesse fora, em uma casa alugada, uma residência, você estaria pagando esse aluguel, estaria pagando a energia elétrica, estaria pagando a água, né? E dentro de casa, é a água da família ou é a água da empresa, né?
Isso, como ratear isso, né? Como dividir o que cabe à família e o que cabe à empresa. Então, assim, é importante, é claro que muitas vezes isso acaba se misturando, mas é importante ter claro para o empreendedor o que é da empresa e o que é da família. Vamos imaginar aquela senhora que faz doces, né? Ela faz doces que é um negócio da família. De repente, os filhos querem consumir. Até quanto eles podem consumir? Né? Qual é o custo desse consumo exagerado em casa, muitas vezes? Então, assim, são questões menores que dentro de casa elas acabam se misturando com a própria casa, com a própria família. Mas quando você pensa num negócio fora de casa, é um custo adicional que você vai ter e que precisa ser previsto no seu produto, no seu serviço. Caso contrário, você poderá ter a inviabilidade do negócio no futuro.
Exatamente, porque se não tiver dentro do preço desse produto, né, quando ele for para fora, ele vai ter que aumentar esse preço do nada, né, para o cliente dele.
Exatamente, e o cliente vai entender, e muitas vezes o cliente está disposto a pagar o preço de mercado, e muitas vezes não é nem questão de entender ou não entender, mas é o preço do mercado, né? Então, se desde o início você tiver claro isso, e de repente eu estou fazendo alguma coisa para pensar, também no futuro, quando eu sair de casa, é o mais adequado para você se planejar. Por exemplo, eu posso estar fazendo alimentos, ou enfim, fazendo alguma coisa que eu use algum equipamento da minha casa. E a depreciação? Né? Esse equipamento se deprecia, lá na frente você vai precisar ter um caixa para repor esse equipamento. Se eu estou usando ele para minha empresa, de repente eu estou potencializando o uso e ele vai ter um desgaste mais rápido. Então, assim, tem uma série de questões que envolvem, então tem questões legais, questões familiares, questões de caixa da empresa e caixa pessoal, enfim, questões importantes para ser pensado nesse processo, justamente nesse momento que a gente percebe essa tendência sendo acentuada, essa tendência de mês em casa sendo acentuada, por conta até da crise, né?
E no momento como de crise, né, é também um momento em que o empreendedorismo até tende a crescer, né, porque o pessoal está passando por desemprego e tem que arranjar uma forma, né, de sobreviver, e com isso a criatividade começa a ajudar muito, né?
Não, sem dúvida, né? Sem dúvida, a gente, atrás de um grande problema, muitas vezes vem uma grande oportunidade, né? Então, assim, ficar atento a isso, né? Até pelo número de MEIs, né? Só na cidade de Campinas são 43 mil MEIs, né? Então, você percebe o tamanho do potencial. É claro que ainda a base dessas empresas é uma base inicial, né, de muitas vezes abertas como por necessidade, né, e não por oportunidade. Mas é claro que, se bem estruturadas, bem incentivadas, no momento em que a economia passa a dar sinais de recuperação, mesmo que ainda muito superficiais, você começa a ver uma série de oportunidades para esses negócios.
Fábio Ravazzi Gerlache, que é gerente do escritório do Sebrae aqui em Campinas, muito obrigado pela entrevista, essa gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Eu que agradeço, Flávio. Bom dia a todos.